Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo! Seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada de hoje, com alguns rápidos recadinhos aqui para você conhecer algumas páginas do 45, a primeira delas é a da Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados aqui pelos convidados que já passaram pelo podcast. Estamos ultrapassando aí a casa de 180 livros, afinal, são 180 entrevistas com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, esses livros são as indicações, os livros que marcaram a vida desses entrevistados. O link da página você encontra lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, ou também lá na página do 45 no Instagram, o @45 do primeiro tempo. Aliás, você também encontra lá o 45, a mentoria, né, que eu desenvolvo com o meu querido parceiro Marcelo Rondon, tem o 45 em Company, enfim, uma série de produtos que você encontra todos lá na minha página, o patricksantos.oficial. E o último recadinho aqui, antes de chamar a minha entrevistada de hoje, para você ir lá avaliar o podcast com 5 estrelas no Spotify. É bem simples, tem um íconezinho bem abaixo ali da capa de abertura, e assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, claro, dessa forma, chegar para muito mais gente. Tá bom? Olha só, recados passados, vamos ao papo desta semana, que eu tenho certeza vai ser muito legal e com certeza de muito aprendizado também. Olha só, a minha convidada de hoje segue a máxima socrática que diz que para mudar, conheça-te a ti mesmo. Uau! Depois de um profundo mergulho interno numa fase de sua vida em que o trabalho em excesso a adoeceu, essa minha convidada tomou coragem e deixou para trás aí uma carreira de empresária no ramo de escola de idiomas para dedicar a sua vida ao desenvolvimento humano, atuando hoje em várias frentes, em especial difundindo também uma coisa que eu quero muito conhecer aqui melhor, o Ho Oponopono, a prática havaiana, que atua aí com vista à reconciliação e ao perdão. Ela, inclusive, fez a sua formação com o Dr. Len, uma referência nessa área, e ela vai contar isso para a gente aqui também. Estou falando da Sabrina Miller, psicóloga, facilitadora do sistema FIB, Felicidade Interna Bruta, e autora do livro Ho Oponopono, Conheça, Entenda e Pratique. Tudo bem, Sabrina? Pô, finalmente, hein, meu?
Oi, Patrick, tudo bem? Tudo bem, finalmente deu certo essa conversa, estou muito feliz de estar aqui com você, que alegria.
Pois é, meu, faz tempo que a gente está ensaiando esse papo aqui, que bom que deu certo. Eu conheço um pouco a tua história aqui, mas você vai compartilhar ela com todos os ouvintes aqui. Eu acho que tem muito perfil aqui do 45, você sabe, Sabrina, que esses dias, cara, eu estava pesquisando um pouquinho melhor sobre o Ho Oponopono, eu lembrei do livro que você tinha me mandado, que você lançou, acho que foi esse ano ainda, depois você vai falar um pouco dele. E aí eu estava lendo para entender um pouquinho melhor, eu falei, poxa, vamos trazer a Sabrina aqui para contar, claro, a história dela, que eu acho que é, como eu disse, tem muito a ver com o perfil do 45, essa história de vida, mas até hoje não tinha passado ninguém para falar de Ho Oponopono aqui, e acho que você, com muita propriedade, por tudo que você vem vivendo, vai falar bastante aqui. Mas vamos começar pelo começo, então, né? Vamos começar. Aliás, quem está nos assistindo, eu e a Sabrina estamos em sintonia, que os dois de camisa preta.
Sim, viemos combinandinhos.
Combinadíssimos aqui. Sabrina, conta a tua história, como é que foi, meu? Em que momento você resolveu mudar a chave aí? Você também, pelo que eu estava acompanhando, você também ficou muito mal, né? Nessa fase de trabalho, aquela coisa que não pensa muito, engata aquela terceira e vai, mas tem uma hora que a vida para a gente, né? Conta um pouquinho a tua história para depois a gente entrar no Ponopono. Vai lá.
É isso, Patrick. Você sabe, eu sou sua ouvinte, acompanho os episódios e acompanho a sua história, né? Inclusive, assisti seu documentário, você conversou comigo quando eu ia lançar, né? E realmente tem tudo a ver, né? Essas histórias se cruzam, porque é passar por aquele momento que você não consegue mais não olhar para você. Não consegue mais fingir que você não precisa mudar de rota, né? Então, a história é... Eu sou psicóloga, né? Já era psicóloga de formação. E também sempre fui apaixonada por idiomas, sempre estudei inglês. Comecei muito nova a dar aula de inglês em cursos para crianças, né? E eu fui morar fora. É uma época, e voltei. Quando eu voltei, você tem que se recolocar, né? E comecei a dar aulas particulares de inglês. E eu tive uma ideia muito boa, que acabou dando muito certo, de inglês customizado. Então, inglês para advogados, inglês para psicólogos, inglês customizado por profissão. E aí, isso deu muito certo. Eu comecei com 5 alunos, daqui a pouco eu tinha 20, 50, 100. E foi crescendo. Quando eu vi, eu tinha uma escola, tinha vários funcionários, contrato com várias empresas. Foi sim uma época muito próspera e muito feliz, porque eu fazia o que eu amava, e eu amava o que eu fazia. Você vê que hoje eu estou voltada para a psicologia, mas eu continuo professora. Eu
Sim.
gosto de dar aula, eu gosto de gente, e eu gostava muito da minha equipe. Então, era sim feliz na escola. Mas eu não tinha limites, eu trabalhava manhã, tarde, noite, madrugada. Eu tenho uma tendência workaholic, tendência para a qual eu tenho que olhar até hoje. Você sabe como que é, né? A gente tem que cuidar para não pegar a mesma rota novamente, né? Então, eu costumo brincar que eu caí num turbilhão onde muitas pessoas estão hoje, aquele turbilhão que a gente corre, 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 roda, 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 e parece que não acha mais saída de tantos excessos. Criados pelos nossos próprios excessos, excesso de correria, excesso de compromisso, excesso de responsabilidade, excesso de tudo, né? E eu me vi perdida rodando dentro desse turbilhão, não percebia, apesar de eu ter tido pequenos sinais de que eu estava em desequilíbrio, eu não estava olhando para mim, né? Até que eu tomei um susto com a minha saúde, que foi o chacoalhão que eu precisava, né? E que foi o que eu falar, peraí, deixa eu olhar aqui o que que está acontecendo, por que que isso está acontecendo comigo? Patrick, eu era tão workaholic que, olha, esse evento, acho que não sei se eu já contei ele exatamente como aconteceu, eu vou contar aqui para você. Eu estava dando aula para um executivo, treinando uma nova professora. Eu comecei a sentir que eu estava passando mal. Minha primeira reação foi olhar no relógio. Quanto tempo eu tinha que aguentar para poder passar mal depois? Porque primeiro eu tinha que terminar aquele compromisso. Você sabe como que funciona essa mente, né? Então, eu comecei a sentir que eu estava passando mal e fui dando aula e treinando a professora e dando aula para o executivo, né, lá na minha escola. Aí não aguentei, passei muito mal, caí sentada na cadeira, me contorcendo toda a língua virando para trás. O meu aluno tomou um susto, pegou meu celular e ligou para o meu marido, que felizmente trabalhava perto da minha escola. E ele foi me pegar, me levou para o hospital. E eu estava toda enrijecida. Eu conheço os sintomas, eu pensava, meu Deus, eu vou ter um AVC, né? E eu fui quieta no carro, e aí começou a escorrer uma lágrima no meu olho, assim. E meu marido falou assim: não fica nervosa, não, não fica nervosa, não. E eu não estava nervosa, mas eu pensei isso, gente, será que é hoje? Sabe? Aquela coisa, a gente nunca está pronto. Será que é hoje que eu vou morrer? E quando eu cheguei no hospital, me deram até hoje, eu não sei o que que era, um negócio embaixo da língua que fez. parou aquilo tudo, me desligou. E aí eu fiquei mole, muito mole, num estado alterado de consciência. Fiquei bem passada mesmo. E eu lembro que eu pensei assim: ufa, não foi hoje. Mas aí eu pensei: e agora? O que é que muda? Patrick, naquela hora eu ganhei uma tela em branco. Aquele dia me trouxe até aqui onde eu estou hoje. Claro, depois eu tive que fazer o tratamento convencional, né? Tinha um tumorzinho na hipófise, fiz um tratamento, e fui entendendo que, na verdade, aquilo era um caminho. Aí sabe o que eu achei? O caminho para fora do meu turbilhão. E descobri que a porta do turbilhão não é para fora, é para dentro. Eu precisava olhar para mim. Eu só estava correndo. E se você falasse assim: Sabrina, me ajuda com tal coisa, eu ajudava. Mas se era algo para mim, eu nunca tinha tempo.
Que ano que foi, Sabrina?
Isso aí foi 2016.
2016.
É.
Foi uma
Aí.
espécie de crise de ansiedade que você teve? Teve algum diagnóstico?
Não se falava em burnout na época ainda, né? Não se falava muitos termos que nós usamos hoje. Mas sim, foi uma crise de estresse generalizada, como eles nomearam. Mas depois a gente teve que ter toda uma série de exames e chegou nesse diagnóstico, né, do adenoma hipofisário. Acabei até tendo depois outros sintomas, perdi visão periférica, sabe? Mas tudo recuperado, graças a Deus. Foi o caminho mesmo.
Você estava com que idade, Sabrina, na época? Ali em
38.
2016, 38 anos, quase.
37, 38.
Os seus 45 do primeiro tempo chegou aos 38 ali.
Adiantou um pouquinho, é. Eu tô agora indo para os 45. E aí, ainda fiquei.
E aí, como é que foi esse teu processo, como é que você foi se dando conta de, opa, preciso dar uma olhada, fazer um mergulho interno? Como é que você foi processando isso? Acho que é legal você compartilhar também.
Primeiro, eu fiquei muito preocupada, né? Tem alguma coisa errada indo em médicos, fazendo tratamento. E depois que eu comecei esse processo de olhar, peraí, por que que isso está acontecendo, né? Eu estou em desequilíbrio. Preciso olhar mais para mim. Então, paralelo ao tratamento médico, eu fui fazendo também aromaterapia, reiki, outras práticas integrativas, né? Aí eu costumo brincar que eu ia no yoga todo dia 10 pagar, fazer aula eu nunca ia. Aí eu comecei a ir no yoga de verdade. E eu tinha uma amiga que falava para mim assim: Sá, você precisa meditar. Eu falava: não, não é para mim isso daí, não. Aí eu falei: acho que eu vou ter que conseguir fazer aquela meditação para conseguir reduzir essa agitação mental. Eu era muito agitada, né? E confesso que nas primeiras vezes, e olha que hoje eu trabalho com isso, né? Eu tinha coceira só de ficar parada. Aí fui conhecer que técnica que funcionava para mim, fui experimentando. Isso foi sendo muito transformador. Só que aí eu comecei a mudar de ritmo, me permitindo não ir alguns dias na escola porque eu tinha tratamento, né? Começando a delegar coisas. Como cresceu a escola, cresceu sem planejamento, cresceu muito centralizada em mim, porque foi crescendo muito rápido. Né? Então eu treinava professor novo, eu fechava contrato com empresas, eu fazia tudo. Eu comecei a afastar, a delegar. E aí não foi uma coisa de um dia para o outro, mas foi crescendo aquela vontade de estar: eu não quero mais isso. Eu quero um novo caminho, eu quero mais equilíbrio. E eu acho que eu passei do ponto. Tem um ponto que você ainda consegue continuar na mesma vida, no mesmo trabalho, e mudar alguns hábitos. Eu tinha passado do ponto, eu não conseguia mais. Então eu fui tratando, fui mudando, mas fui sentindo: tá, eu não caibo mais nesse ritmo. E, providência divina ou não, eu tive uma proposta de compra da escola. E aí eu vendi. Vendi bem. O que me permitiu depois não ter nenhuma pressa de correr para outro emprego, para outro trabalho, né?
É importante,
Então foi muito bom porque eu vendi a marca, né? vendia toda a estrutura, e foi um processo leve de transição também para os alunos. E aí eu vendi. Eu não esqueço o primeiro dia que eu acordei, depois que eu tinha vendido a escola, que eu não tinha nada para resolver. Meu Deus, que silêncio interno, né? Que silêncio mental é esse? Eu não tenho nada para resolver. E aí eu fui me redescobrindo. Eu não falo que foi um ano sabático, foi um ano de ressignificação. Porque por 10 anos, tipo, o meu sobrenome era a escola, né? Aqui é a cidade pequena onde eu moro, né? Aqui no interior de São Paulo. Então, o nome da empresa era Target, era a Sabrina da Target. Quem sou eu agora? E logo depois eu mudei de casa, comecei a conhecer pessoas novas e eu percebi que eu não sabia. Se as pessoas me falavam assim, ai, o que que você faz? Algumas vezes eu me peguei respondendo, ai, eu tinha escola de inglês, eu acabei de vender, eu ainda tinha aquela referência.
Acaba com o
Eu,
crachá ainda um pouco, né? Crachá de
caramba,
alguma forma, né? É.
quem sou eu? Então foi um ano de ressignificação. E foi assim maravilhoso. E eu sou muito curiosa, né, Patrick? Eu gosto muito de aprender. Amor, aprendizado é minha segunda força de assinatura, né? E eu comecei a ficar muito intrigada com as técnicas que foram funcionando para mim. Como é que a meditação me ajudou tanto a deixar de ser tão agitada? Como é que o yoga funcionou tanto no meu corpo? E aí eu resolvi estudar tudo que estava me curando. Eu fui fazer formação, por isso que não foi sabático, porque eu fiquei estudando. Eu não trabalhei, mas eu estudei. Então eu fiz formação em yoga, eu fiz formação em meditação. Nessa época também foi quando eu conheci o Ho'oponopono, que eu também comecei a estudar aquela época e nunca mais parei. Então, novos caminhos foram se abrindo. Se eu te falar, ah, eu planejei que exatamente era onde eu ia estar hoje, não. Eu fui caminhando e o caminho foi se abrindo, sabe? E começou aquela vontade de. Eu já era psicóloga de formação, não exercia, né? Não oficialmente, viu, Patrick? Porque eu tinha vários alunos que chegavam assim, teacher, hoje eu só vim conversar.
Você já tinha isso de alguma maneira, né?
E aí começou aquela vontade de voltar para a psicologia. E então eu falei, tá, preciso me atualizar, né? Estou afastada há 10 anos, muito tempo. Eu fui fazer a pós-graduação em psicologia positiva, que me trouxe aí uma nova paixão dentro da psicologia, né? Então, e fui voltando para esse caminho. E hoje estou aqui, totalmente voltada para essas práticas de psicologia, da psicologia e do desenvolvimento humano, né?
Não, que legal, eu até estava vendo aqui todo, você tem muita formação, né, de muito estudo, acho que está muito claro pelo que você acabou de dizer, né, você mergulha mesmo e vai, né, acho que, esse que é, isso é muito legal, né, e é interessante, né, porque a partir da tua história e da tua experiência, é legal até quem está nos ouvindo aqui, né, de se ligar nesses chamados, né, quando você teve ali o tua... A crise, né? Aquele momento que você adoeceu, opa, isso aqui tá querendo me dizer alguma coisa. E acho que você, né, o que você falou, não que necessariamente eu precisaria mudar, eu poderia tentar desacelerar, mas talvez aquilo já fosse perdendo um pouco o sentido, né? A vida estava pedindo outros caminhos, né? E acho que todo mundo é assim, né? De alguma maneira. O problema é que às vezes a gente insiste, né? Insiste, aí você teve um chamado, porque às vezes não tem um segundo chamado, então é muito importante, acho que você deve estar observando isso também né, agora no consultório, né? Também atendendo muita
É interessante como a vida tem ciclos, né? Tem
gente.
ciclos que se iniciam e que depois claramente se encerram, e quando esse ciclo se encerra, outro claramente se abre. É que às vezes, quando você está ali no meio vivendo tudo isso, não é tão fácil assim de enxergar, né? Mas tem sim esses ciclos. E aí, hoje, o que eu penso, por isso que eu tenho até alguns projetos corporativos, que é assim, tentar levar para as pessoas esse conhecimento, porque se naquela época eu tivesse as ferramentas que eu tenho hoje, eu tivesse já estudado tudo que eu estudo agora sobre a mente, eu não teria chegado a esse ponto, porque eu saberia equilibrar o bem-estar mesmo dentro daquela rotina. Então, eu acho legal trazer esse conhecimento para as pessoas antes delas adoecerem, antes delas passarem do ponto. Por isso que eu acho trabalhos como o seu, com o podcast, com o seu livro, com o documentário, tão importantes, porque às vezes alguém que está assistindo, alguém que está ouvindo o podcast ou que assiste o documentário, cai uma ficha para a pessoa que talvez não teria caído em outro momento e ela fala: opa, peraí, tem umas coisas para as quais eu preciso olhar, né?
Não, e é interessante. E aí, Sabrina, faz muito sentido. E, claro, são várias práticas aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho do Ho'oponopono. Eu até grifei algumas coisas aqui, mas antes de eu trazer algumas observações, como o Ho'oponopono te ajudou? Como é que ele entrou ali na sua vida e o que que ele tem como essência que você sentiu na tua, né, na tua vida, na tua absorção desses ensinamentos? Que te possibilitou mudar. Fala um pouquinho, porque acho que muita gente tem curiosidade também, e depois eu vou entrar em algumas questões aqui que eu achei interessante.
O Ho'oponopono entra na minha vida bem nessa fase, né? Eu estava tratando esse adenoma hipofisário e estava numa fase que de sofrimento dessa situação de saúde, né? Eu tinha muita dor, eu tomava remédios fortes para dor de cabeça, como eu falei, perdi visão periférica, entre outras coisas. E minha mãe chegou na minha casa e falou assim: você sabe o que é isso aqui do Ho'oponopono? Não sei. Nossa, lê isso, lê aquilo, é interessante, você vai gostar. Ah, pra quê, né? Curiosa, né? Eu comecei a investigar, ler, mas será? Mas eu tava naquela fase que você experimenta de tudo que pode te ajudar, sabe? Eu vou ver se funciona. E aí virou um caso de amor que meu com essa filosofia. O que me conecta com o Ho'oponopono que você perguntou, né? É uma prática baseada no amor e na gratidão. Baseada no auto-perdão, no amor e na gratidão. É tão leve isso, né? Por mais que você esteja lidando com um momento de coisas pesadas ou desafiadores, é algo tão leve quando traz amor e gratidão. Né, dentro desse processo todo, nada poliano, mas a forma de olhar. E eu comecei a praticar do jeito que eu fui entendendo na época, né? E comecei a achar que estava ajudando. Falei, gente, tá, que eu estou fazendo várias coisas, mas isso aqui está me ajudando? E aí eu fui estudando mais e descobrindo novas formas de praticar e continuei estudando. Depois, quando eu fiz a formação em yoga, uma amiga que tem um espaço aqui na minha cidade falou assim: Sá, você não quer abrir uma turminha de meditação? Eu falei: posso abrir com o Ho'oponopono? Posso fazer uma turminha de Ho'oponopono? Ela falou: pode. E ali foi incrível, um laboratório incrível, porque as pessoas começaram a vir a cada semana, eu também era nova, eu facilitando práticas era uma novidade, né? Mas muito envolvida nesse Ho'oponopono, e as pessoas começaram a trazer feedbacks que eram parecidos com o que eu estava sentindo. Aí que eu falei: tá, então eu vou ter que estudar isso um pouco mais, né? Então, e aí lá fui eu procurar, tá, onde é que eu estudo, onde é que eu me aprofundo nisso, né? E daí acabei fazendo o curso com o Dr. Hugh Lennon, entre outros. Mas eu falo que o Ho'oponopono pode ser visto de várias formas. É uma técnica de prática meditativa também. É sim. Mas é uma filosofia de vida, porque ele vem de um conhecimento muito vasto que é chamado de filosofia runa, né? Que vem do Havaí, pré-colonização, algo milenar. E esse conhecimento chamado de filosofia runa ou filosofia kahuna é tão vasto, Patrick, é tão apaixonante. E tão atual. Quando você começa a estudar os conceitos, você fala: nossa, a gente precisa disso tanto hoje. E é algo que é tão leve e que traz algo muito importante. É muito baseado na autorresponsabilidade, no protagonismo.
Se chega para você alguma coisa, tem a ver com
Sim,
você é
é
parte
seu.
disso, né? É seu, né?
É. Então, é aquela coisa: eu sou responsável também pelo que aconteceu comigo. por ter extrapolado todos os meus limites, pelo burnout que eu passei. Também sou responsável por ter escolhido outro caminho, né? Como você também. Você foi responsável pelas escolhas que te levaram até ali, mas também pela escolha do ano sabático e pela escolha de agora levar esse conhecimento para as pessoas. Então, eu acho que a nossa vida é a soma das consequências das nossas escolhas, né?
É, a gente traz para uma coisa que eu acho muito, muito, muito interessante, a partir dessa sua fala mesmo, né? A gente deixa um pouco de achar que as questões estão sempre fora, né? Existe sempre um culpado, né? Eu não estou aqui, claro, eu sempre tomo um pouco de cuidado quando a gente fala de vitimismo, né? Porque às vezes pode ter vários tipos de compreensão, enfim, não é essa
Claro.
questão. Mas assim, ele te coloca numa posição de você não achar que está tudo fora. Já está, já, né? É o que você falou, você faz o movimento, né? Você entende que são suas ações, né? Não, não ficar apontando sempre para fora, né? Tem algo dentro e a partir daí, né, operar essas mudanças. Porque eu acho que é o que falta um pouco, né? A gente tomar um pouco as rédeas, né,
A gente tem essa tendência de terceirizar, né?
Terceirizar, isso, exato.
Então, claro, existem coisas que fogem ao nosso controle e acontecem. Existem um acidente, uma demissão,
Claro,
um
claro.
falecimento. Existem essas coisas que acontecem, fogem ao nosso controle e trazem sofrimento, né? Mas vamos pensar em outras coisas mais rotineiras. Ah, eu tive um péssimo dia por causa do trânsito. Foi o trânsito que te deu um péssimo dia, ou foi você que deixou que o trânsito
Exato.
abalasse o seu dia todo, né? Ah, eu tô
Saber
assim
separar
porque
uma coisa da
fulano
outra.
é. Então, assim, às vezes é cômodo terceirizar, mas te coloca numa posição passiva, te limita. E quando você entende o protagonismo, isso é libertador, porque agora depende de você. Mesmo perante uma situação que pode ter acontecido mediante algum fator que fugia ao seu controle, tá dentro dessa situação, o que eu posso fazer? Né? Qual o caminho? Então, ter esse olhar protagonista para a vida, assumir a autorresponsabilidade mesmo, né?
E tem a questão do perdão, né? Que eu acho que é uma das coisas mais, uma das práticas mais bonitas que. Eu não estou dizendo que é fácil, né? Enfim, mas por tudo que eu venho estudando, vivenciando, trazendo um pouco na minha própria vida, nas minhas relações familiares, na minha própria história. Eu estou até essa semana trabalhando aqui num artigo lá para a revista Vida Simples, um pouco nessa. Eu acho que não tem nada mais. E semana passada eu entrevistei, acho que foi a última entrevistada aqui do podcast, a Campelas, a Heloísa Capelas. Ela fala um pouco também do perdão, né? Como sentido mais profundo. E o Ho Oponopono tem muito isso como base, né?
Muito,
E
é
ele
base.
é libertador, né? Não estou dizendo que é fácil, que às vezes, né, tem uma coisa que está no corpo, né? Tem coisas que são. Tem processos e processos, mas eu estou falando
Sim.
como essência. É muito libertador, né, Sabrina? Fala um pouquinho disso dentro da prática do Ho Oponopono, porque essa é a essência também, né?
Eu acho que não há nada mais libertador que o perdão. É um processo de libertação, só que ele é muito mal compreendido, né? Porque as pessoas confundem perdoar com reconciliar, perdoar com aceitar, né? E são coisas diferentes. Eu posso perdoar um fato, perdoar alguém, mas não me reconciliar. Mas aqui a carga emocional associada àquilo e já está bem resolvida. Então, é muito um processo interno de libertação mesmo. Eu quero me libertar dessas amarras, daquilo que ainda está aqui dentro me corroendo, me estagnando. Às vezes, algo que não é perdoado vira uma prisão emocional aqui associada a uma lembrança. Então, o processo do perdão é ir deixando ir dessa carga emocional associada a uma lembrança ou a uma pessoa. Então, é um processo muito subjetivo mesmo. E é bom para a própria pessoa que perdoa ela quem está se libertando, né? A base do Ho'oponopono é o perdão e, mais além, o auto-perdão. o quanto que isso também é necessário. Fazer as pazes com a sua história, fazer as pazes com quem você é, isso também é libertador. Então, na prática do Ho'oponopono, você direciona as frases às suas memórias. Que lindo que é isso, né? Você libertar suas memórias, perdoar suas memórias, perdoar sua ancestralidade e fazer as pazes com tudo isso que faz parte de quem você é. É viver em paz mesmo. Fácil? Não é. Tem coisa que tem carga emocional muito pesada. Algumas
Você
situações
traz,
trouxeram
né? Você
sofrimento
traz
muito
muito, né?
intenso. Não é fácil. Mas é uma escolha libertadora. No momento certo, a pessoa tem que estar pronta, né?
Não, é muito bonito. Aí tem uma parte aqui do livro, né, que você vai trazendo, né, o por que praticar o Ho'oponopono. Não, aqui sobre o Ho'oponopono. Aí você vai trazendo vários takezinhos, né, os sete princípios, kanunas, né, que fala, né?
Carrunas.
Carrunas, carrunas. Aí tem o Ike, o Kala, enfim, tem uma aqui que você fala assim, que eu acho que tem a ver com o que eu penso em alguns aspectos, e acho que pode ajudar quem também está num processo de mudança. Que é
Tá.
só uma frase aqui, diz o seguinte: a energia flui para onde a sua atenção vai.
Máquia.
Máquia, o que que eu acho que isso, por que que eu pensei essa frase, e eu falo isso também, às vezes, ou em palestra, ou em eventos que eu vou, que às vezes, porque está muito na moda, né? Também é o propósito, qual que é o seu propósito, banalizar o propósito de uma tal maneira que a
É
gente não
uma
entende mais
pena.
nada, mas é uma pena, é. Mas o que que essa frase, de alguma maneira, a gente pode trazer para a vida quando alguém te pergunta assim, poxa, mas eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei o que eu vou fazer. Você fala assim: veja para onde vai a tua energia. Vê para onde você está direcionando. Pega a sua vida e começa a observá-la. Vê aonde vai a tua energia. Aonde está indo a sua energia? De alguma maneira é uma sinalização, né? Eu estou falando de uma questão profissional, obviamente. Não estou dizendo que você está uma energia do sofrimento, você vai querer aquilo. Mas assim, aquilo que você gosta, para onde vai a tua energia? A hora que você tem um tempo com você, que você consegue voltar um pouquinho. O que que você gosta de fazer? O que que você pensa? Onde que vai? De alguma maneira, tá por ali, você está chegando mais próximo do que efetivamente você vai fazer. Então, eu queria te ouvir nessa questão e com essa frase, que trabalha muito o Ho'oponopono nesse aspecto, que é a mente, né? Aonde vai também a sua. Aonde você está depositando as horas do seu dia, a sua vida de uma maneira geral? Fala um pouquinho sobre essa energia e como isso pode nos ajudar nessa elaboração de uma mudança profissional, num fim de um relacionamento, enfim, algumas coisas que são essas grandes dúvidas. Eu acho muito interessante quando eu vi essa frase literal. Eu estou falando ela aqui literal, mas tem tudo a ver, né? Acho que é isso.
Esses sete princípios kahunas, eu acho que eles fazem tanto sentido. Que se você, da filosofia runa inteira, se você pegar esses sete princípios, estudar e adotá-los, isso aqui já muda a vida. Porque eles são tão atuais, tão necessários, e fala muito sobre o poder da mente. O Ho'oponopono traz muito o poder da mente e o quanto a gente tem que observar o que que a gente manifesta com a nossa mente, né? Então, quando você. O Makya, essa frase, a energia flui para onde a sua atenção vai, é o que significa essa palavra Makya. Né?
Ah, perfeito.
E é um dos princípios. Esses são os sete princípios sobre os quais viviam os kahunas. Eles seguiam esses princípios, que eram os povos do Havaí pré-colonização, né? Então, o que é interessante é que é escrito de forma diferente, é a forma segue a atenção, algo assim. Isso também é um princípio da teoria Wu, que é uma tecnologia de gestão de sistemas criado lá no MIT, em Massachusetts. Mas também é um princípio kahuna e também é uma das bases do mindfulness. Então você vê como esses conhecimentos se falam. Mas isso aqui para mim é uma verdade tão profunda. Observa como está seu dia. Se você passou o dia com a sua atenção focada em algo que te deixa angustiado, vendo coisas que não são boas para você, ou focado, sei lá, e vendo notícias ruins, ou brigaiada por causa de política, seja o que for. Como você termina aquele dia? Você termina angustiado. Se você passou um dia focado num projeto novo, algo que está te deixando entusiasmado, estudando algo que você gosta, você termina aquele dia bem, com uma sensação boa, de vitalidade. O que mudou de um dia para o outro? Aonde estava o seu foco de atenção? Só. Então, isso é muito verdade, né? Onde está o seu foco, para ali vai a sua atenção. Onde está a sua atenção, para ali vai a sua energia. Então, é só observar a cada momento. Nossa, não estou muito bem. Onde estava a sua atenção, o seu foco? Tenta mudar. Tenta mudar o alvo e veja como muda também tudo, todo o entorno, né? E isso é para tudo, tanto para microtarefas ou para um dia, quanto você falou, para a vida, né? No que você está focado? Eu tenho que fazer muito. Tenho muitas pacientes em transição de carreira, né? Acho que me procuram até pela minha história. E às vezes tem essa fase, e eu sou até suspeita para falar porque eu adoro estudar, mas que começa a estudar de tudo um pouco. Aí tem que entender, tá? Mas que caminho você está traçando? Qual o foco? As suas escolhas estão alinhadas com o que você está construindo? Então, é um pensamento que funciona no micro e no macro, né? De observar onde está o seu foco de atenção, para onde está direcionada a sua energia, que aí vem o que diz a teoria U, que a forma segue a atenção, né?
Segue a atenção. Que é do Paul Singer, né? E do Jaworski, né?
Do
Que,
Otto Scharmer,
Dr.
é.
Char, né?
Do Otto Scharmer, é.
E
Que
acho
faz
que
o U.
faz o U, né? Que tem até o. Tem um livro também que é. Não sei se é um dos. É daquele grupo que é o Jaworski, Joseph Jaworski, que é o cara que escreveu Sincronicidade.
Sim, o livro da presença.
Livro da Presença, exato, exato.
Maravilhoso.
Maravilhoso.
É.
Então é muito tem muito sentido e tem se levado muito também para o universo corporativo, né? Mas é interessante, né? Porque o que você está falando de alguma maneira é se olhar, se observar, né? Acho que você tá, pega ali o que, por que que é fácil, né? É fácil. Estou falando que é fácil no sentido quando no
É
conceito
simples.
é simples, que é você chegar no fim do dia e falar, peraí, deixa eu ver como é que foi meu dia. Faz, né? Dá um Olha em perspectiva, vê ali como é que foi e tal, e tá explicado que eu tô cansado, né? Acho que você vai, começa a
É isso,
anotar, vai anotando todo
a
dia.
autoobservação é o caminho.
E aí
Com
você,
certeza é.
o dia seguinte eu posso fazer diferente de alguns. Vê como é que você chega no fim do dia, né? Acho que faz muito sentido, né? E aí.
Assim como eu falei de fazer as pazes com a própria história, né? Fazer as pazes com a própria mente também, né? Entender como ela funciona, aprender a trabalhar com a sua própria mente, deixar de ser um personagem na narrativa da mente. E passar a fazer escolhas conscientes, né?
Tem uma outra parte aqui que eu achei que você fala assim, né? Como as lentes, com que lentes você vê o mundo, né? Acho que você está falando um pouco do que a gente fica o tempo inteiro assistindo, mas tem uma parte que eu achei muito legal aqui, que você fala assim, né? Se ao olharmos para as pessoas, coisas e situações, procuramos o belo, o positivo, o aprendizado de fato, e aí os encontraremos. E assim, focando no positivo, criamos para nós mesmos um mundo mais feliz e harmonioso. Eu me lembrei até de um artigo que eu escrevi, que eu acho muito interessante, e que eu acho que também é a base aí do que você faz, que é esse o positivo, né? Eu me lembro que quando eu era um jovem repórter ainda, né? Começando ali na minha carreira como jornalista, eu tive um chefe, começo ali dos anos 90, chamava Demetrios, né? E ele, pô, imagina, todo fim de tarde, começo de noite, eu tinha que entregar a minha matéria daquele dia e ele passava. Você imagina, um jovem escrevendo tudo errado, uma abordagem, um monte de coisa, estava aprendendo, né? E aí isso nunca esqueci, tanto que eu citei ele nesse artigo. Ele pegava a minha matéria, com uma porrada de erro, mas a primeira coisa que ele tentava achar alguma coisa positiva. A primeira coisa que ele falava era algo positivo. Pô, que legal, gostei dessa abordagem. Tinha uma porrada de coisa errada, mas ele primeiro pensava o positivo. É como se, sabe? Pô, que legal. Aí você vinha. Aí ele vinha com um monte de. Porque eu estava
Sim.
aprendendo, era um processo. Mas é muito interessante inverter isso, né? É você puxar. Então você está numa conversa com alguém que está falando sua coisa ruim, mas em algum momento ele vai falar alguma coisinha, puxa. Traz aquela coisa na hora ali para mudar um pouco essa sintonia. Tem muito a ver com com isso também, né? Desse olhar meio positivo, né, Sabrina? Fala um pouco sobre isso, que eu acho que muda, inclusive, a tua relação com as coisas, né?
Muda totalmente. E não quer dizer ser indiferente ao que está adverso. Não quer dizer ser indiferente. Você tem plena consciência do que é desafiador, do que está adverso, de tudo que está acontecendo. Porém, é escolher onde colocar o seu foco, o seu olhar, e observar, de fato, essas lentes, né? Quando a gente fala, por exemplo, do positivo, e há muita confusão também com relação à psicologia positiva, que as pessoas acham que tem a ver com pensamento positivo. Não é. É uma abordagem da psicologia na qual, enquanto você trata alguma disfunção, algum sofrimento ou trauma, enquanto você trata o que precisa ser tratado, vai resolvendo conflitos, paralelo a isso, você vai descobrindo o que tem de positivo, as forças daquela pessoa, você ajuda a pessoa a descobrir quais são suas fontes de bem-estar, então você vai equilibrando com o positivo aqui, fortalecendo, trazendo bem-estar, trazendo ferramentas, enquanto trabalha o que precisa ser trabalhado, né? Então, não é, ai, vamos pensar positivo, né? Tem muito mais por trás disso.
Vazia,
em
né?
qualquer situação, né, Patrick? Sempre tem. Você sempre encontra um outro olhar. E aí, quando a gente fala das lentes no Ho'oponopono, né? O entendimento do Ho'oponopono é que nós nascemos no que eles chamam do estado zero de consciência, né? No que tem até aquele livro Limite Zero, né? Então, qual seria o estado zero de consciência? Quando eu sou livre de julgamentos, de medos, de crenças limitantes, de ressentimentos. Tá, nascemos assim, mas daí vivemos, né? E com as experiências da vida, com aquilo que nós experimentamos, vemos, ouvimos, nós criamos registros nos nossos subconscientes. Registros de crenças limitantes. A gente, uma criança não nasce julgando,
exatamente,
mas aprende logo. E registros de julgamento, de medos, de ressentimentos, de culpas, claro, registros bons também. Mas no entendimento dessa filosofia runa e do Ho'oponopono, esses registros no subconsciente passam a afetar as escolhas que fazemos com a mente consciente. Então, quantas vezes, perante uma situação nova, você não interpreta ela como nova de fato, porque te ativa um gatilho que te faz lembrar assim, nossa, da outra vez que eu tentei fazer isso não deu certo. Aí você já coloca as lentes daquele medo de não dar certo, ou daquela crença de que eu não dou conta. E você vive aquela situação nova baseada em algo antigo. Então, a prática do Ho'oponopono tem como proposta ir trabalhando esses registros do subconsciente para que você possa, de fato, experimentar o novo como novo.
Não trazer a memória daquilo, né?
Exatamente, exatamente.
Perfeito.
E quando a gente observa, né, será que eu estou reagindo com base num medo, com base numa crença? Estou julgando? Quando você observa as lentes que você está usando mesmo, pegando essa analogia do livro, te traz mais consciência e você consegue mudar isso às vezes. Espera aí, deixa eu experimentar.
E é no ato,
olhar,
né, Sabrina?
De outra forma.
É na hora, né, que você observa.
Na hora.
Acabou de fazer
hora.
Alguma coisa, será que eu não estou julgando? Será que isso aqui... É na hora que você começa a descalcificar um pouco essa...
É
isso, né?
E eu vejo muito isso em terapia, né? Às vezes, algo que eu sei que a paciente ou o paciente queria resolver, queria que acontecesse, mas vem por um caminho que a pessoa não estava esperando e às vezes ela é reativa quanto àquilo.
É.
E aí, numa conversa, você ajuda a pessoa a ver, mas você não estava querendo isso? Não era isso que você estava querendo? Vai ajudando a pessoa a refletir, que ela chega num ponto e fala assim, caraca, na verdade isso aqui vai levar onde eu queria, eu estou sendo reativa porque veio de uma forma inesperada, né? Então, sempre tem um outro olhar, uma outra perspectiva, é como o Buda falava das flechas, você lembra desse ensinamento de Buda, das flechas?
Não, qual que é?
Ele falava que há duas flechas, né? A primeira flecha, que é atirada contra nós, as flechas do sofrimento. A primeira flecha, muitas vezes, independe da nossa vontade. Um acidente, algo, como a gente falou antes, que foge do nosso controle. Mas as flechas que verdadeiramente causam sofrimento são as flechas secundárias, que são aquelas que nós mesmos atiramos com a nossa interpretação daquilo que aconteceu. São
Perfeito.
essas que de verdade trazem o sofrimento, porque é o que você começa depois trazer de interpretação sobre aquilo, né?
Interpretação, né? E uma outra coisa que também que é pouco compreendida, e acho que você tem elementos para falar um pouco, que é isso quando se fala dessas crenças limitantes, né? É entender esse conceito que é aquilo que a gente foi enraizando, a gente não percebe, né? E aí, ah, mas assim, agora tudo é crença limitante, também tem um discurso, né? Tem aquele discurso, né? Porque tem essa coisa de crença limitante, essa explosão do mundo dos coachings, né? Que como tudo é deturpado, né? Tudo parece que tudo é ruim, então, como se não tivesse coisa boa, né? Como se não entendesse a crença limitante. A gente tem sim essas crenças limitantes em vários aspectos. Eu não estou dizendo que vou, eu estou querendo fazer com você se transforme num super-homem, no sentido que você não entenda a sua própria vida, os seus dramas e, né? Como se isso não fosse para todo mundo. É que as coisas são mal, a gente recorta, né? Acho que esse é o grande problema da humanidade. A gente recorta e quer entender as coisas pelo aquele recorte. Né? Sendo que a
Eu
coisa.
acho complicado quando um termo vira modinha. E
Exato.
aí, então, crença limitante virou moda. Aí todo mundo falando de crença limitante. Aí fica raso. Entendimento fica raso. Saúde mental.
Fica
Saúde
simplório, né?
mental começou a dar ibope, agora todo mundo é especialista em saúde mental. Né? Então é complicado quando um termo vira modinha. E aí também porque, por outro lado, vem um entendimento raso e vem também por uma outra via um julgamento. Ai, lá vem falar de crença limitante. Mas nós temos,
Exato, é isso.
é algo
Temos,
que a gente
claro,
tem
pô.
que lidar, tanto autoimpostas, como assim, já tentei algo que não deu certo, e eu enraizo uma crença de que eu não dou conta daquilo, de que eu não sou bom nisso. Quanto imposta por terceiros, às vezes os pais fazem isso mesmo com as melhores das intenções com os filhos, quando fala: ah, você não serve para isso, ou você não é bom nisso. E isso vai ficando enraizado. O quanto que a gente tem na nossa cultura crença de escassez,
Total. Ah, na verdade, esse é um
né?
grande problema.
E para mim faz muito sentido. Essa questão das memórias, né? A gente tem crença de escassez e tem uma questão cultural até na cultura latina, que é até tabu falar de dinheiro,
Exato.
né? Então, isso gera crenças. Outra coisa que isso traz também o Ho'oponopono, a filosofia puna, é esse olhar para as memórias e mesmo para a sua linhagem materna e paterna, né? E aí você se coloca como um canal para ressignificar isso, para transmutar. E aí eu estava até pensando, quando saiu essa guerra da Rússia, tal, eu comecei a pensar sobre isso, e chega essa conclusão: Patrick, todos nós temos memórias de guerra. Nossos antepassados, e não muito atrás, até recente, passaram por isso. Ou vieram para o Brasil fugidos de guerra, ou viveram ao período da guerra. Nós temos memórias de guerra na nossa linhagem. O quanto que a gente ainda tem que trabalhar tudo isso também em cada um de nós, né?
Tudo tá na gente, né? De alguma maneira, né? Acho que tem. Que é um pouco aquilo, né, que a gente estava falando há pouco de terceirizar muitas coisas, né? A gente fica, por exemplo, olha para uma guerra, né? E porque ela é por si triste, né? Pesada, né? Violenta em todos os sentidos, né? Só que a gente e aí criticamos aquilo porque é o russo, é o fulano de tal, mas e as nossas pequenas guerras, né? E a guerra que eu tenho dentro da minha casa,
É um
né?
padrão que a gente segue repetindo,
É
né? Um
isso.
padrão. Por isso que até foi essa conversa. Agora eu lembrei, alguém falava assim: a gente tem que fazer Ho'oponopono para o Putin, para a Rússia. Falei: não, a gente tem que fazer
É
para
para a
essas
gente,
memórias em cada um de
em
nós,
cada um
né?
de nós. Olha onde
E é
está a
muito
guerra em você, né? Onde está a guerra em
você,
você, né?
é, né? Então o seu programa favorito é um que tenha o principal quadro.
A violência.
Oh, a violência, né? Então,
É isso. Gozado, né? É interessante isso que a gente está trazendo aqui, é para a gente. o que que você tá fazendo as pessoas enxergarem um pouco? É onde essa, isso, aquilo que eu olho fora, está em mim, muito próximo, né?
Nessas, veja a corrupção.
Corrupção.
Nossa, né? Cultura é corrupta.
É isso. Você sabe que eu sempre cito, eu acho que deve ser pela enésima vez, mas vale. Aqui tem uma placa aqui do lado de casa, uma placa de trânsito. Porque quem vem da Sumaré e sai numa pequena rua aqui que tem próximo, perto de casa, tem um Szinho assim que as pessoas fazem para ganhar mais fácil uma avenida que tem bem próximo aqui de casa. Mas aí estava tendo muito acidente, a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, foi lá e colocou uma placa proibida entrar conversão à esquerda. Só que se você faz essa conversão, é muito mais fácil você chegar ali. Então, a partir dessa placa, você tem que fazer um quadrado maior, né? Pergunta se alguém respeita. É, tá ali não. O tempo inteiro, porque é mais fácil. Ah, peraí, deixa eu ver se alguém tá vendo, o cara já vai. E aí ele tá xingando. Aí, o problema do mundo é o Bolsonaro, ou é o Lula, ou o prefeito, entende?
Essa cultura de tirar vantagem, né? Então,
isso.
Eu voto no vereador que vai dar um cargo para o meu tio.
Isso.
Não no
isso.
Que é melhor para a comunidade.
Desde pequeno
trazendo para aqui, para minha cidade pequena, por exemplo, né?
Exato.
Então, tudo que tem no macro, tem no
Tem no
micro. E
micro.
aí, será que eu estou fazendo a minha parte? É aquela máxima, né? Seja a mudança que você quer ser no mundo. Isso é tão verdadeiro. É tão verdadeiro.
Faça a sua
A
parte.
única coisa que está sob o nosso controle são as nossas próprias escolhas e as nossas próprias ações. Então, que elas sejam conscientes.
Exato.
Começa assim com cada um de nós e nunca teve. Ah, é um pequeno passo. Mas todo pequeno passo leva a uma grande mudança. Então, ele não é de fato pequeno. Tem aquela frase da Margaret Mead que eu amo: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas podem mudar o mundo.
Como?
De fato, sempre foi assim que o mundo mudou.
Exato.
Né? Então, mas se eu me isento de fazer a minha parte porque ninguém está fazendo deles, e aí? Quando que vai começar essa mudança? Nunca. É o que a nossa mãe já falava: você não é todo mundo.
Exato. É verdade, fácil, né?
E,
porque, na verdade, eu acredito muito nisso, viu, Sabrina? Nessas pequenas. Eu acho que esses pequenos atos é que mudam mesmo, porque tem algo que parece ser silencioso, mas ele é transformador, né? Eu lembro sempre também da minha avó, que esse ano partiu, e
Ah, eu
minha avó
vi.
passou muita dificuldade ao longo da vida, mas e eu até isso, que acho que foi algum artigo que eu escrevi, não sei se foi na Vida Simples ou em outra revista, mas que eu me lembro dessa cena. Eu era adolescente, eu chegava em casa, uma certa vez eu cheguei em casa e vi uma pessoa bem maltrapilha ali, sentada, comendo no quintal de casa. Eu abri o portão e estava ali. E eu entrei, só cumprimentei e fui lá. Minha avó logo veio falar: ah, ele estava com fome e tal. Minha avó, e essa era uma prática recorrente da minha avó, né? Então, batia na porta. Isso eu estou falando ali nos anos 90 também, hoje, né? Mas batia na porta, ela dava ali, fazia, se não tivesse, ela fazia comida. E aí, refletindo, eu sou muito fã pra mim, um grande filósofo contemporâneo, que é o Charles Eisenstein. Sou muito fã da forma como ele enxerga o mundo, e ele fala um pouco dessas pequenas mudanças, né? O que que eu entendi por que que eu estou esticando um pouco essa resposta? O que que eu entendi nesse ato da minha avó? Minha avó não dava um prato de comida para alguém porque ela achava que ela ia acabar com a fome no mundo. Ela dava um prato de comida para quem tinha fome porque aquela pessoa tinha fome. Isso é transformador. Você não precisa dar uma blusa quando está frio, porque você acha que vai acabar com o frio no mundo. O frio todo inverno vai chegar. Mas você vai dar um casaco para aquela pessoa porque aquela pessoa tem frio. Isso faz uma enorme diferença. Só
Essa é
que a
a
gente acha
verdadeira
que
compaixão.
os grandes atos, não, eu preciso montar uma ONG, eu preciso. Não, você não precisa. Claro, vale fundar, mas tem pequenas mudanças individuais, essas coisas meio isoladas que fazem grandes transformações, né,
Eu
Sabrina?
acho que é isso que muda o
Falei.
mundo.
É isso que
É
muda.
isso. E a verdadeira compaixão é essa, né? Dá o que o outro precisa, não o que eu não quero mais. E às
Exato.
vezes, Patrick, o que a pessoa precisa é um ato de gentileza,
É isso, é.
sabe? Não precisa ser nada grandioso, pode ser, mas não precisa ser. E às vezes, se fica pensando em algo muito grande, como você falou, abrir uma ONG, fica inalcançável.
Isso, exato.
E
Faça o que
atos
está próximo.
cotidianos são realizáveis. E olha, se tem uma coisa que eu aprendo na minha profissão, todos os dias, é que todas as pessoas estão travando batalhas internas. Todas as pessoas têm
Verdade.
uma história.
É isso.
Então, sejamos gentis uns com os outros. Sejamos gentis. A gente não sabe o que aquela pessoa está travando internamente.
É isso.
E se isso muda, se a gente passa a ser gentil, quanta transformação vem? Passa um dia inteiro tratando todo mundo com gentileza. Você vai ver que muitas pessoas vão se surpreender porque não recebem um ato de gentileza ao longo do dia. E olha que coisa simples que não custa nada, né? E aí, voltando para a filosofia runa, um conceito fundamental que, se você não entende isso, você não entende a filosofia runa, nem o Ho'oponopono, é o conceito de que somos todos conectados. Quando eu curo algo em mim, eu curo em você também e no todo. Então, é uma prática individual, mas não é individualista, porque entende que há essa teia, essa conexão. Então, se eu te trato bem, eu estou tratando bem também a mim. E se eu te julgo e te distancio, eu estou me distanciando de mim mesmo. E o aloha é muito forte. Aloha é o amar, né? No dialeto havaiano e no Ho'oponopono. E eles trazem muito isso, que o julgar e o separar é o oposto do amor, né? Acho que a hora que a gente entender isso, muita coisa muda. E é um aprendizado a cada dia, né? É nas pequenas coisas. Aí a gente falha, falha, mas é aprender com as falhas também.
Nada está separado de nada. Acho que isso é um princípio.
Veio o Covid mostrar, né? Começou com uma pessoa na China e alastrou o mundo todo, né? Na época, você lembra que saiu um texto tão bonito que falava isso, que o Covid foi se multiplicando pelo mundo e afetou não sei quantas mil pessoas e foi se propagando. Aí no fim a pessoa colocava assim: imagine quando for o amor, né?
Nossa, é muito forte, né? É muito forte. Né? Pô, Sabrina, muito legal, viu, cara? Muito legal esse papo. Pô, que delícia, cara, trocar essa ideia contigo. E chegou um momento aqui, né? Que eu sempre fico curioso de saber, né? Uma marca aqui do podcast. A gente falou do seu livro, ele já está aqui, né? O Ho'oponopono.
Sim.
Conheça, entenda, pratique, que é
Vai
da.
para a biblioteca do
Vai para a
45?
biblioteca,
Aê!
vai estar lá no 45. E então, ele vai estar lá com o 45 junto com algum outro livro que você acha que marcou, assim, que você gostaria de. Você poderia citar vários aí, não tenho dúvida nenhuma do seu processo de formação. Junto com o Ho'oponopono, quem que você vai trazer aqui para a nossa biblioteca? Algum livro que te marcou também? E por que desse livro? E na sequência. Escolha uma música aí que eu quero saber também, que música que você escolhe para a gente encerrar nosso papo aqui.
Como eu falei um pouco aqui da psicologia positiva, né, e talvez algumas pessoas tenham ficado curiosas, um livro muito interessante para se começar a entender esse conceito da vida plena, né, do bem-estar subjetivo, é o livro Florescer, do
Olha.
Martin Seligman, que eu acho que já até indicaram por aqui, se não me engano, mas
É,
é um livro que é
eu acho
muito
que já
bom.
indicaram, mas eu acho legal quando indica de novo que mostra a força do livro. Acho que isso para
É muito bom. E quanto o florescer é importante na vida humana, né? Então, esse é um que eu gostaria de indicar, com certeza.
Que
E a
legal.
música?
O que você escolhe aí para a gente encerrar?
Eu vou escolher Paciência, do Leminho.
Uau, adoro essa música.
Eu
Adoro.
gosto
Você
também.
sabe que eu tenho uma história curiosa com essa música, né? Porque é isso curioso, assim, ó, a minha ideia, e você assistiu o documentário, já que você falou dele no começo,
Sim,
a minha
sim.
ideia, quando eu estava produzindo o documentário, era essa música que vinha na minha cabeça, o tempo todo, e aí eu colocava aquela música, eu roteirizei, eu fiz tudo aqui no meu escritório, e fui, eu tinha aquela música, e minha ideia era abrir o documentário com aquela música, né, e essa música aparecer de alguma forma, só que aí, né, uma certa inocência ali minha de não entender direitos autorais e tal. E como eu produzi o documentário junto com a Panflix, com a Jovem Pan, por ser um veículo de comunicação grande, os direitos autorais são bem maiores, o custo era
Sim,
muito
sim, sim.
alto, e aí, como era um projeto também era uma aposta que a gente estava fazendo, não dava para bancar um direito autoral ali naquele momento. E aí acabei, foi ótimo que eu acabei trazendo a música de uma grande amiga minha, a Carla.
Nossa, né? linda aquela música,
maravilhosa.
Linda aquela música.
Mas foi culpa do Lenine, eu sempre brinco. Mas estou tirando a beleza da música, portanto que ela era a minha inspiração era ela no documentário. Mas aí acabou não dando certo, porque essa música é muito, muito bonita, né?
Poder da música, né? Você lembra da melodia, você lembra a sensação que a letra traz, né? Então eu acho que a música tem um poder muito grande. Eu gosto muito de prestar atenção em músicas que têm letras que fazem sentido. Você sabe, meu marido é músico, né? É compositor e ele fala muitas vezes.
Né?
E às vezes eu falo para ele, falo, amor, você está ansioso? Ele fala, não, a música me salva. Ele fala isso várias vezes, a música me salva. Então ele vai fazer o show dele, ou vai tirar uma música nova, acaba tudo. E é incrível esse poder da música. Né?
E a boa música, né? Que acho que
a boa música.
A boa música, ela tem um poder de...
Com sentido, porque ela pode ser fonte de inspiração, se tem uma letra como essa do Lenine, né?
Exato. Tem o belo, né? Carrega o belo, né? Isso é fundamental. Sabrina, pô, muito legal, viu? Adorei esse papo. Foi uma delícia.
Também adorei.
Queria muito te agradecer, viu?
Eu que agradeço, Patrick, que agradeço a confiança, agradeço o convite. Já acompanho te ouvindo e que gostoso estar aqui na conversa agora. Muito feliz mesmo.
Ah, pô, foi uma delícia, como eu já estava imaginando que seria mesmo. Valeu, Sabrina. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, patricksantos.oficial. Quem você gostaria de ouvir aqui, mande um direct, quem sabe essa pessoa não aparece aqui também. Nós voltamos então na próxima semana. Um abraço e até lá.
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.